pública. E o Senado Federal concluiu ontem a votação da reforma da Previdência em primeiro turno, Márcio Aquilissardi.
Pois é, os senadores aprovaram o texto principal da reforma com 56 votos favoráveis e 19 contrários.
Pois é, o único destaque aprovado pelo Senado foi exatamente o que mantém aí o pagamento do abono salarial para quem ganha até 2 salários mínimos. A ideia é que fosse na proposta original do governo em torno de um salário mínimo e pouquinho, cerca de R$ 1.300 e poucos, R$ 1.400, mais ou menos. A mudança diminuiu aí a economia prevista aí com a reforma da Previdência em 10 anos em 76,4 bilhões de reais, ou seja, 76 bilhões e 400 milhões de reais. Para repercutir a votação da reforma da Previdência lá no Senado, a gente já vai conversar agora, primeiramente, com o deputado Enio Verri, ele que é do PT do Paraná. Deputado Enio Verri, bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu.
Deputado, que avaliação o senhor faz aí dessa votação no Senado da reforma da Previdência, mantendo pontos aí que o governo considera muito importantes, né? Idade mínima, a questão aí do tempo de contribuição, da idade mínima, e também a permitir aí a exclusão dos 20% menos de contribuição, né? Os 20% menores que era na proposta original. Ficou agora com a média salarial de toda a vida do contribuinte, né? Ou seja, de toda a vida profissional da pessoa e não excluindo mais aqueles 20% mais baixos salários. Enfim, que avaliação o senhor faz dessa proposta que sai do Senado?
Olha, na verdade, o resultado do Senado não nos surpreende. Nós sabíamos que o Senado teria votos pró-reforma o suficiente ou proporcionalmente até mais do que a Câmara dos Deputados. O que eu acho interessante destacar são dois aspectos. O primeiro é que, pela lógica do governo e do mercado financeiro, foi uma grande conquista. Afinal de contas, estamos falando em torno de 800 bilhões em 10 anos vamos chamar de economia, né? Economia que foi feita com essa reforma. Então, o governo e o mercado financeiro, sem dúvida, estão muito felizes com isso. Por outro lado, a oposição teve alguns avanços que eu julgo bastante importantes e devem ser ressaltados. Uhum. No caso da Câmara dos Deputados, não deixar avançar o regime de capitalização, por exemplo. Isso foi muito importante não avançar, porque a capitalização iria extinguir definitivamente o modelo previdenciário brasileiro. Uhum. O segundo era aquela questão da mulher do campo. Também que ela teria que trabalhar mais e iria se aposentar com menos. Também entendi isso como um avanço. A negociação da idade de professores também, homens com 60, mulheres com 57. Então, houve uma redução do impacto negativo que a reforma daria sobre a vida do conjunto da população. No Senado, como você já ressaltou, eu confesso que fiquei bastante surpreso e muito feliz na medida, então, que conseguiram tirar aquela redução do número de salários necessários para obter o abono. Uhum. Eram 2 salários mínimos, o governo baixou para em torno de R$ 1.300 só. Isso iria atingir mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham entre R$ 1.300 e R$ 2.000 que não receberiam esse abono. Uhum. É importante ressaltar que, para o governo, quem ganha R$ 2.000 é rico, né? Quem ganha é rico, portanto, não tinha o direito de receber um salário mínimo por ano. Então, isso também eu entendo que foi um avanço. Agora, no geral, o que é importante perceber é que o governo teve sua conquista. Isso terá um efeito, já está tendo efeito, lógico, na Bolsa de Valores, já está tendo efeito no elogio dos analistas financeiros, mas concretamente, esses próprios analistas financeiros que diziam que a reforma da Previdência era fundamental para a economia crescer, dizem hoje o seguinte: não é o suficiente. Ou seja, a reforma da Previdência não entrega aquilo que ela prometeu: mais investimentos no país, crescimento da economia, mais geração de empregos. Ela mantém essa situação caótica que vivemos e aprofunda a miséria na medida que ela atinge apenas os mais pobres e não a elite desse país.
Pois é, deputado, na sua opinião, quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa reforma da Previdência?
Olha, eu tenho dificuldade de analisar os pontos positivos dessa reforma. Por que a dificuldade? Porque, na verdade, ela foi toda baseada em quem ganha muito pouco. É uma economia em torno de 800 bilhões, onde 80% dela, portanto 640 bilhões, ela recai sobre quem ganha em torno de 2 salários mínimos. Isso é muito injusto e isso não muda a economia em nada, de maneira nenhuma. Ela não ajuda a gerar emprego, ela derruba consumo, ela dificulta a vida das pessoas. Nós poderíamos ter feito uma reforma da Previdência inserida numa reforma maior. Aí eu acho que tem um aspecto positivo, se é que eu posso chamar de aspecto positivo, porque ela provocou um debate que está acontecendo agora na Câmara e no Senado ao mesmo tempo, que é a reforma tributária. Porque a reforma da Previdência, já que trata-se de tributos que se cobram da população, era apenas um braço de uma coisa maior chamada da necessidade da reforma tributária. A reforma tributária, sim, poderia resolver um problema de caixa, motivar a economia, gerar consumo, na medida que nós pudéssemos tributar mais o patrimônio e a renda e diminuir a tributação sobre o consumo. Esse debate está acontecendo na Câmara e no Senado, tem avançado muito. Estou até otimista, diga-se de passagem, com que podemos avançar nisso. Então, eu diria que o único mérito que eu posso enxergar, né, nessa votação da reforma da Previdência é a possibilidade de provocar e avançar no debate da reforma tributária. Isso sim pode ajudar em muito a situação em que vive o Brasil hoje.
Agora, essa reforma, por exemplo, a deputada, ela colocou, aumentou a alíquota de contribuição de quem ganha acima do teto do INSS, que hoje é R$ 5.830. Você acha isso positivo?
Olha, isso aí, são tão poucas pessoas, é positivo. Agora, R$ 5.800 se aumentar o teto, nós tínhamos que pensar em cobrar mais de quem ganha muito mais do que isso. Naquela tabela que eles colocam, que de fato aumenta para quem ganha mais de 15 mil, 20 mil reais, o servidor público, né? O servidor público, ela aumenta lá a taxa e ela aumenta a arrecadação. Mas é um percentual muito pequeno da população. Então, ela não vai resolver nada. A verdade é que nós tínhamos que discutir, por exemplo, se vamos tratar da elite do servidor público, e nós temos uma elite que precisa ser muito bem avaliada, é acabar, por exemplo, com os penduricalhos do judiciário, do Ministério Público, que ganham 100, 150 mil reais. Nós não tratamos disso. Nós tratamos de quem ganha entre 1.300 e 2.000 reais, tratamos em quem ganha até 5.800 reais, mas nós não pegamos, de fato, aquele pessoal que ganha muito, inclusive acima da lei. Um aspecto que pode ser ressaltado na procura de algum ponto positivo é que alguns servidores dessa elite e que aposentam-se muito cedo, agora terão que trabalhar até os 65 anos. Tem dados, isso é do tempo ainda que eu estava no Ministério do Planejamento, nos anos 2003, 2004, dados que servidores do judiciário, em média, eram os que se aposentavam mais cedo e com valores maiores, normalmente por problemas de saúde, o que é estranho, né? Porque o trabalho no judiciário não é um trabalho pesado que leve as pessoas a terem problemas crônicos de saúde. Mas, em todo caso, eles se aposentavam com valores muito altos e muito cedo. Agora, com essa reforma, nós vamos poder aproveitar melhor esses quadros qualificados, né, que tem uma larga experiência, que poderão ficar mais tempo. Só que, ao mesmo tempo que eu uso esse exemplo para dizer que ele é positivo, eu digo que fazer um cortador de cana, aposentar-se aos 65 anos, é desumano.
Sim.
Então, nós temos, como é um país continental, ao mesmo tempo que você começa a querer enxergar algumas vantagens, você vai enxergando os problemas que isso cria quando você fala da maioria da população, que no Brasil é extremamente pobre.
E a reforma fala da aposentadoria aos 65 para homens e 62 para mulheres. Mas, deputado, pelo texto, quando as pessoas atingirem essa idade, elas vão se aposentar com o salário integral pelo qual contribuíam?
Não, de jeito nenhum. Aliás, no início do programa foi dito isso, embora você tenha se perdido um pouco ali na montagem. Pense bem como é hoje. Hoje, você soma, por exemplo, um homem, se ele tem 58 anos de idade e 38 anos de contribuição, deu 96 essa soma, 58 anos de idade mais 38 anos de contribuição, 96. Ele vai dar entrada na Previdência, a Previdência pega lá os seus 15 últimos anos de salário, tira 20% dos piores salários, calcula a média e aquela média é a aposentadoria dele. Ok? Isso é hoje.
Uhum.
Agora, com a nova lei, primeiro, não é mais 58 com 38. Ele tem que ter, no mínimo, 65 anos de idade.
Uhum.
Dois, vai pegar a vida dele inteirinha e vai calcular a média.
Sim.
Vai calcular a média. Só de pegar a vida inteira e calcular a média, já baixou a aposentadoria. Já baixou, o valor será menor.
Uhum.
E tem um outro aspecto. Vai levar em conta o número de anos que ele contribuiu. Porque digamos o seguinte, se ele contribuiu 15 anos nessa idade dele, 15 anos, porque no Brasil, o trabalhador da iniciativa privada, ele tem em média 6 meses de carteira assinada por ano.
Uhum.
Ok? Bom, ele vai pegar então esse valor e vai aplicar ali, vai pagar 60% dessa média. Ou seja, se a média já diminuiu o salário, 60% da média diminui mais ainda essa aposentadoria. E depois ele vai tendo um aumento de 2% ao ano até completar 40 anos de contribuição. A chance de receber integral aquele cálculo, como é feito hoje, uhum, com a reforma, é de receber integralmente, sei lá, com 75 anos, e com certeza, infelizmente, pela média do Brasil, tende a não estar vivo. Ou seja, os trabalhadores irão trabalhar muito mais tempo para se aposentar e receberão muito menos com esse novo cálculo.
Agora, a oposição teve algumas vitórias importantes aí, né, deputado, no Senado. A questão da pensão por morte, já havia um decreto, mas de qualquer forma, para garantir a questão, né, de não ter nenhum benefício menor do que o salário mínimo. A supressão de qualquer citação ao BPC, ou seja, BPC continua sendo regulamentado pela LOAS, pela Lei de Assistência Social, né, e portanto não é de competência, e a questão do abono, quer dizer, são três pontos importantes que foram uma vitória da oposição. Qual a expectativa do senhor para o segundo turno da votação? É que, de fato, essas questões sejam mantidas e aí seja feito ou mais alguma emenda supressiva que, no caso, pode ser apresentada em segundo turno, o senhor acha que pode ainda acontecer?
Olha, eu tendo a crer que não mudará nada. Normalmente, o primeiro turno ele acaba sendo determinante das votações. Agora, sem dúvida nenhuma, a questão do BPC ter tirado a possibilidade de ficar determinado por lei, até porque isso é importante, não citar o BPC é importante, porque há no Brasil muitos casos de doenças, de jovens doentes ou idosos que não podem mais trabalhar e não tem algum problema ali na renda e tudo mais, e que por determinação judicial pode receber o BPC, né, esse benefício de pagamento continuado. Então, isso é um grande avanço. Na Câmara dos Deputados, nós brigamos muito por essa questão de garantir o salário mínimo.
Uhum.
E com um discurso lindo, inclusive dos pastores evangélicos, tá, dizendo que estava garantido, foi uma grande injustiça o que aconteceu na Câmara. Felizmente, o Senado teve essa sensibilidade, isso é muito bom. O Senado cumpriu um papel importante aí também de garantir, no mínimo, o salário mínimo. Até parece um paradoxo que eu estou falando, mas na Câmara nem isso garantiam. Isso é uma pena. Agora, e também, claro, sobre o tratamento das garantias. Sobre isso, eu acredito que o segundo turno deve permanecer o mesmo resultado. Não, uhum, não terá muito, não. Nem para o bem e nem para o mal. Né? Porque já está dado, seria muito complicado para o Senado derrubar essas conquistas que a sociedade teve através da própria sensibilidade do Senado, criaria um problema muito grande. Então, eu acredito que deve ser em novembro só, ou pelo menos, nós estamos no dia 3, após 15 de outubro, né, deve ser só o segundo turno, por conta da agenda colocada pelo Senado, mas eu acredito que deva ficar como está e deve, inclusive, o governo tem pressa, né, já aprovar logo, soltar logo isso, porque depois já vem uma outra coisa que é a PEC paralela, que vai tratar da inclusão dos estados e municípios nesta reforma da Previdência.
Pois é, PEC paralela que trata de outras questões também, hein? Tem outros pontos aí que a PEC paralela está trazendo, né? A questão aí da inclusão de estados e municípios. Traz também a cobrança aí das contribuições previdenciárias de entidades filantrópicas. Traz também a questão aí da cobrança também para o agroexportadores, né? E também do Simples. Regime simplificado de tributação aí para pequenas empresas, enfim, A PEC paralela tem muitas questões aí sendo tratadas, né, deputado? Como é que o senhor avalia aí como é que a proposta está nesse momento formatada no Senado e o que, que virá para a Câmara aí, hein?
Olha, não vai ser simples, tá ok? Não será simples. Eu não acredito que será votado no plenário da Câmara esse ano de maneira nenhuma. Né? Não tem espaço de pauta para isso avançar. E outra coisa, a PEC paralela, eu não concordo com ela, lógico, mas eu esperava que ela fosse acontecer. Afinal de contas, uma reforma da Previdência desse tamanho, é inacreditável que o mercado financeiro não iria pressionar para que atingisse estados e municípios, porque ali tem um naco que interessa muito ao mercado. Uhum. Agora, do jeito que ela foi inflada, ela vai ter muita dificuldade de avançar. Eu acredito que no frigir dos ovos, esse aumento de tributação em alguns setores da sociedade, como foi colocado pelo relator do Senado, e a questão do agronegócio, que eu até acho justo cobrar o agronegócio, porque a margem deles é muito grande, eles têm estrutura e condições de pagar, e teriam um papel muito importante para ajudar no equilíbrio das contas. Eu acredito, pelo que eu conheço do pessoal do agronegócio na Câmara, que é a bancada do boi, dificilmente passará. Dificilmente vai passar esses aumentos de tributos por conta de microempresa, das entidades assistenciais ou mesmo do agronegócio. Eu até gostaria que passasse no agronegócio, mas eu não enxergo com otimismo a possibilidade de ser aprovado. Agora, infelizmente, eu enxergo que há possibilidade sim de ser aprovado a inclusão dos estados e municípios na reforma da Previdência. Não esse ano, ano que vem, pelo tempo, mas eu acho que a Câmara tem maioria dos votos para que isso ocorra. Embora, deixo claro aos nossos ouvintes, a minha posição contrária a isso, mas deve ocorrer.
Deputado Enio Verri, do PT do Paraná, conversando com a gente aqui sobre reforma da Previdência, aprovada ontem em primeiro turno pelo Senado Federal. Deputado Enio Verri, muito obrigado por participar com a gente aqui do painel eletrônico nessa manhã de quinta-feira. Perdoe aí a minha confusão no inicinho, é que eu perdi o texto, estava tentando explicar, mas sem o texto na frente, é uma questão bem confusa, mesmo a questão dos 20%, e eu acabei fazendo uma pequena confusão na introdução, mas perdoe aí e vamos para frente. Obrigado pela participação e um grande abraço, deputado.
Obrigado, não seja por isso, eu tentei explicar também, mas olha, os nossos ouvintes perdoem a mim e a você, né? Porque por mais que é tão difícil explicar essa conta, que por mais detalhado que você faça, dificilmente a população vai entender isso sem olhar no papel. Como
tem que botar no direitinho no cálculo, porque senão a gente se perde.
Exatamente, mas parece que ficou bem claro, deputado, a questão das perdas e a mudança desse cálculo aí.
Tá ótimo, então. Muito obrigado. Um abraço.
Obrigado, bom dia, deputado.
Obrigado, senhor deputado.
Obrigado por ter participado com a gente.